Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a mim, por estar de regresso, se é um ouvinte assíduo ou frequente do nosso programa. Se por acaso hoje, quem sabe, aí no seu rádio, no carro, em casa, ou se chegou aqui ao nosso podcast por alguma casualidade e está a ouvir-nos pela primeira vez, seja bem-vindo à Rádio RCS, a antena onde este programa está há muitos anos. Seja bem-vindo também à Voz da Esperança. Essa então é que tem muitos mais anos. São quase 60 anos de história, é verdade, do programa Voz da Esperança, que há muitas décadas está em Portugal, de forma permanente, em diferentes rádios, mas sempre com a mesma missão: ser uma voz que comunica esperança a partir do ensino da Palavra de Deus. E aqui buscamos, através da reflexão, da leitura, precisamente buscamos na Bíblia o conforto e a esperança que tanto precisamos para a nossa vida. Muito obrigado por estar então desse lado e vamos a isso, vamos continuar uma grande jornada que estamos a fazer já, acho que já lhe perdi a conta até, há vários episódios em que trabalhamos a partir de um conceito, algumas palavras que são palavras-chave, grandes conceitos que a Bíblia nos apresenta como alguns dos seus fundamentos da esperança, precisamente. Estas palavras, e aprofundá-las, o seu significado e a maneira como elas estão exploradas e apresentadas ao longo da Bíblia, ajudam-nos realmente a ter uma percepção mais clara do que Deus tem a nos dizer e como podemos ter também uma vida e uma fé mais cheias de esperança. Hoje, uma palavra que talvez o surpreenda, possa surpreender, mas que tem uma grande importância, especialmente dentro de um certo contexto que já lhe vou apresentar. De que palavra falo? Sono. É isso mesmo. Hoje quero falar-lhe sobre a expressão, a palavra e o significado do que na Bíblia é o sono. E não vou fazer-lhe um apelo a dormir mais e melhor, embora é sempre um apelo razoável, porque na vida agitada e estressada que levamos hoje, às vezes também com muitos estímulos, a necessidade de dormir melhor e ter mais sono é verdade que é uma coisa muito importante. Hoje vou falar-lhe, a partir da palavra sono, é certo, mas sobre uma realidade muito mais profunda e importante para compreendermos a realidade de quem somos como seres humanos. Na verdade, vou falar-lhe sobre a realidade da morte na Bíblia. E porquê então a palavra sono? Porque sono é uma metáfora que, por diversas vezes, aliás, a Bíblia usa para falar precisamente da realidade do que acontece quando morremos. Esta é uma das perguntas mais importantes, mais profundas, que mais questionamentos geram no ser humano desde que há ser humano, desde que há registro da nossa reflexão em conjunto, em sociedade, individualmente. A verdade, o que acontece quando morremos? Vamos para algum lugar? Temos alguma retribuição pelas coisas que fizemos nesta terra? Ou simplesmente é o nada, não existe nada e, portanto, a morte é o fim de tudo? Obviamente que na Bíblia nós encontramos longuíssima informação sobre este tão importante tema. O que acontece quando morremos? Este tema que se conecta com a antropologia, no fundo, o conhecimento sobre quem somos, obviamente que é um dos temas mais relevantes que podemos encontrar na Bíblia. Vamos a isso então e compreender porque é que eu lhe proponho então a palavra sono para falar deste tema. A verdade é que o ser humano foi criado por Deus e a sua existência, enquanto ser, depende totalmente do fulgo, do sopro de vida que Deus nos concedeu. Podemos talvez dizer mesmo que esta é uma das verdades fundadoras de todo o conhecimento que a Bíblia nos dá e, no fundo, de uma certa visão sobre o ser humano e sobre o universo, para aqueles que cremos num Deus Criador e na sua revelação, tal como a Bíblia nos apresenta, então a verdade é clara e transparente como a água. Nós somos seres dependentes e a nossa existência deve-se a um sopro divino. Ora, nas suas primeiras páginas, a Bíblia descreve este facto, este acontecimento, numa lógica narrativa, ou seja, contando-nos como é que Deus fez isto no primeiro ser humano, uma vez que depois a vida, ela é uma continuidade desta estrutura criativa. O que o livro do Gênesis, portanto o livro dos princípios, nos conta é que Deus o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida. E então o homem foi feito alma vivente. Significa isto, portanto, que Deus soprou em nós um fogo, uma centelha de vida, que é o que nos permite estar vivos. Por isso esta descrição que fomos feitos almas viventes, que pode perfeitamente ser traduzido por seres vivos. Tornámo-nos seres vivos, já agora um pequeno parênteses, porque este é talvez o primeiro texto na Bíblia que nos ajuda a entender que o conceito de alma na Bíblia não é o conceito de algo etéreo ou de uma entidade não corpórea que mantém-se viva e, portanto, quando as pessoas morrem elas vão para algum sítio, mas a sua alma. Percebemos logo desde o início que a revelação que Deus faz na sua palavra não é que nós, seres, temos almas que se mantêm vivas ou são imortais de alguma forma. A descrição é muito clara. Deus pegou no pó da terra, portanto, a dimensão física, orgânica mesmo, que existe em todos os seres, e depois então Deus soprou esse fogo divino que é portador de vida. E aí é que nos tornamos almas. Portanto, ser uma alma é ser um ser vivo. É ser um indivíduo, um ser dotado da capacidade de viver. É tão simples quanto isto, porque viver é respirar. Este é o sentido. E o sopro de Deus é a essência da nossa respiração. Nós respiramos, ou seja, estamos vivos, somos almas viventes, porque Deus respirou em nós. E na verdade, sim, podemos dizer que a própria etimologia de Deus, da palavra Deus, por exemplo, quando ele se apresentou a Moisés dizendo eu sou o que sou, é precisamente a ideia de um Deus que é uma respiração, ele é um sopro, o que significa que ele tem vida em si mesmo. Já nós herdamos essa vida. Ora, eu estou a falar de vida porquê? Porque para falar do sono, que é a morte, é muito importante compreender primeiro o que é a vida, porque é impossível tirar uma conclusão sobre o que é então a morte e o que acontece na morte sem entendermos que a vida é uma faculdade que Deus nos dá ao nos permitir respirar. Portanto, no primeiro ser que viveu, esse sopro teve uma dimensão, se quisermos, concreta, como que física, real. Deus teve que soprar. Imagina esse som desse fogo divino inicial, portador dessa vida, que depois passa de homem para homem, de pais para filhos, e isso acontece de geração em geração desde que o ser humano existe. Esta é a versão criacionista que a Bíblia nos apresenta. Eu acredito que, meu querido ouvinte, nesta hora que está aí desse lado, talvez, quem sabe, alguém equaciona outras modalidades, outras perspectivas, quem sabe de que não existe um criador, por exemplo, é uma tese que sabemos que é bem conhecida, de que o ser humano existe por uma série de casualidades complexas que aconteceram ao longo de milhões e milhões de anos e que fizeram com que o ser humano chegasse a existir depois de um processo longuíssimo e muito complexo de evolução. É uma hipótese que é colocada a partir de algumas evidências, mas que, na verdade, é uma tese bastante complexa de se manter de pé por diversas razões que agora não vou explorar aqui. O que estou a dizer-lhe é que esta apresentação de uma explicação para a vida, ela é a explicação bíblica. O que significa que se a vida é então o resultado de um sopro divino sobre um ser, que se torna então um ser respirante ou vivente, que é isso que somos, significa que a morte, por consequência, não pode ser outra coisa senão a interrupção desse sopro divino. Porque se Deus deixa de nos conceder essa centelha de vida, automaticamente deixamos de viver. É por isso que também na Bíblia a morte é descrita precisamente como um estado de sono. Ou seja, quando morremos, a Bíblia apresenta-nos esta realidade. Na morte há uma ausência, pelo que o ser humano quando morre não vai para nenhum lugar, não recebe de imediato nenhum tipo de recompensa, simplesmente se extingue esse sopro e essa capacidade de respirar. Logo, o que é que resta? A dimensão física, orgânica, material. E é por isso que quando morremos, sabemos que as nossas células e o nosso corpo, pouco a pouco, e não precisa de muito tempo, se vai desintegrando. O ensino da Bíblia é de que a morte natural, tal como acontece quando estamos aqui na Terra, é comparada, portanto, a um sono temporário. Vamos começar então a analisar aqui alguns textos da Bíblia para lhe provar este facto. Comecemos por uma história maravilhosa e muito bem conhecida, está relatada no Evangelho de João, quando da morte de um grande amigo de Jesus e a sua família, Lázaro. O texto diz o seguinte, eu vou ler em João no capítulo 11, ora ouça com atenção. Depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isto foram palavras de Jesus. O texto continua a dizer, então disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, então estará salvo. Mas Jesus dizia isto a propósito da sua morte. Eles, porém, pensavam que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Veja como, na mesma estrutura, na mesma história, Jesus primeiro faz uma afirmação, Lázaro, nosso amigo, dorme, e como houve uma confusão na interpretação de alguns dos seus discípulos, pensando que ele afinal estava a dizer que não havia problema nenhum porque ele não estava morto, para que não houvesse essa dúvida ou confusão, Jesus afirma, Lázaro está morto. Ora, Jesus não ia dizer uma coisa e o seu contrário, o que significa que a afirmação Lázaro dorme ou Lázaro está morto são equivalentes. Simplesmente, a expressão está morto é uma expressão literal e a expressão dorme é uma expressão mais metafórica. Mas as duas expressões representam a mesma realidade. Vamos então agora, vou fazer-lhe aqui, se quiser, uma sequência mais organizada para entendermos então porque é que podemos dizer que sono é uma palavra tão importante para compreender a realidade da morte e assim vamos chegar à conclusão do o que é, afinal, a morte, tal como a Bíblia a apresenta. Vamos então a uma sequência ordenada de afirmações que a Bíblia nos faz. Primeira, a morte é um estado de inconsciência absoluta. Leamos para isso as palavras do sábio que escreveu no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, o seguinte. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, porque na sepultura para onde vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja com tanta clareza, este homem sábio e inspirado por Deus afirma que quando alguém morre, vai para um lugar ou para uma realidade onde não há nem sentimentos, como amor ou ódio, nem obra, nem projeto. O que significa que, na morte, nós não estamos em algum lugar, fosse ele um lugar de consequência terrível, como um suposto inferno, ou o céu, um lugar maravilhoso onde a nossa alma iria para perto de Deus, nem uma coisa nem a outra acontecem quando morremos. Caso contrário, a Bíblia não poderia afirmar que os vivos sabem coisas, mas os mortos não sabem nada, não estão em lugar nenhum, não têm qualquer conhecimento. Porque fosse qual fosse essa recompensa, num lugar ou noutro, não poderíamos dizer isso. Logo, a morte é um estado de inconsciência. É por isso que a morte pode então ser designada como um sono. Porque o que acontece quando estamos vivos e dormimos, é que ficamos num estado de inconsciência. E é isso que permite, obviamente, uma recuperação profunda do cérebro, do corpo, em todas as suas dimensões. Quando vamos ao livro de Jó, um livro onde a morte é um tema com o qual Jó se confronta de forma muito direta, lemos ali no capítulo 14 o seguinte. Porém, morto o homem é consumido, Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem despertará do seu sono. Esta é, portanto, a primeira vez que aparece na Bíblia uma expressão que usa esta metáfora do sono para descrever o que acontece no homem quando ele morre. O ser humano, portanto, não vai para lugar nenhum, ele rende o seu espírito, ou seja, deixa de respirar, o fôlego da vida deixa de existir, como já vimos, tal como foi concedido por Deus, e, portanto, ele deita-se e já não acordará do seu sono. A morte é, portanto, designada como um sono. Isto significa, portanto, que quando morremos, não subimos nem vamos para lugar nenhum, em nenhuma forma, fosse ela espiritual, fosse numa alma, fosse de que forma fosse. Por isso nós lemos no livro de Atos, agora já estamos no Novo Testamento, note bem, e num discurso que o apóstolo Pedro está a fazer, ali a partir do versículo 29, vamos encontrar as seguintes palavras do apóstolo, num discurso cristão que ele está a fazer. Dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, porque Davi não subiu aos céus, diz o versículo 34. Veja como, ao falar sobre a realidade do patriarca Davi, que o povo de Israel tinha, obviamente, em grande consideração, o apóstolo vai fazer esta afirmação: Davi não subiu aos céus. Ora, se existisse a realidade de quando morremos irmos imediatamente para o céu, por exemplo, aqueles que fossem salvos, obviamente que Davi estava lá, isso era seguro. Basta ler o que o próprio Deus disse sobre Davi depois da sua morte, em que Deus, em comunicação através dos profetas a vários reis, por exemplo, depois de Davi, muitas vezes lhes dizia: tu não foste como o meu servo Davi, que foi perfeito em todos os seus caminhos, ou que foi um homem segundo o meu coração. Portanto, Davi é um dos exemplos que temos na Bíblia, que temos uma confirmação escrita e revelada do próprio Deus de que esse é um homem que está guardado para a salvação. No entanto, o apóstolo diz claramente: ele não subiu aos céus. Porque os salvos, quando morrem, não sobem aos céus. Dormem, descansam. Onde? No pó da terra. É por isso que os mortos não podem contactar os vivos, pela simples razão de que eles não estão vivos, nem estão em lugar nenhum, ou a sua alma, ou o seu espírito. Sabemos isto, ou temos isto confirmado na Escritura, a Bíblia, porque voltando ao livro de Eclesiastes e ao sábio Salomão, voltamos também ao capítulo 9, e especificamente no versículo 6 é dito assim: os mortos não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, os mortos não podem estar em lugar nenhum, porque eles não têm parte. Por isso é que, quase como um parênteses, deixo também esta nota. Supostos contactos dos mortos, como algumas pessoas afirmam, que pessoas do passado, mortas, sejam elas personagens que estiveram na história bíblica ou personagens modernos, que esses mortos tiveram aparições, ou que as pessoas foram a algum tipo de ritual e conseguiram contactar, ou que existem médiums que recebem informação da parte dos mortos. Temos uma confirmação bíblica de que, na realidade, isto é absolutamente impossível acontecer. Lembremos-nos, na verdade, das palavras do próprio Jesus, que em Mateus 24, esse maravilhoso discurso profético, dizia que haveriam de surgir falsos cristos, falsos profetas e pessoas que fariam tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O que quer dizer que há manifestações espirituais que são tão parecidas com a realidade, mas que são falsas profecias, falsas revelações. A verdade é que o livro de Apocalipse, no capítulo 16, revela que existem espíritos de demónios, e o versículo 14 diz que fazem grandes prodígios. Então, sim, podemos dizer que todos os supostos contactos, aparições com mortos, não são mais do que manifestações do mal, não a aparição de verdadeiras pessoas. Porquê? Porque essas dormem, descansam esse sono da morte, do qual nenhum homem, nem o grande rei Davi, saiu dela, e descansam até que haja o quê? A grande manifestação de Deus na ressurreição dos mortos, tal como Jesus disse e afirmou. Por isso, queria terminar esta minha reflexão e esta partilha sobre um tema tão importante como a morte, e a morte ser um sono, dizendo-lhe que há um horizonte de esperança para nós, para os que somos crentes e os que cremos na palavra de Deus. Alguns, quem sabe alguns de vós, crentes, alguém, um cristão sincero, que me ouve nesta hora e que diz, mas eu se toda a vida pensei que a minha mãe, meu pai, meu filho, quem sabe, pessoas que tanto amei, que estão no céu, que velam por mim, que estão ali na presença de Deus. Eu quero dizer-lhe que esta mensagem que estou hoje a partilhar consigo da Bíblia não lhe retira esta esperança. Não lhe traz uma notícia má que não queira ouvir, porque sempre pensou que essas pessoas estariam, lá está, num lugar maravilhoso, no céu. Porque esse é o lugar que está destinado, de facto. Por isso a nossa esperança não morre. Mas a nossa esperança não está no que acontece quando morremos. Caso contrário, na verdade, penso bem, ficaríamos é na dúvida se a pessoa está no céu ou está no inferno. Nós, claro, ficamos todos na expectativa que todas as pessoas que amamos estariam no céu, mas nem isso nós poderíamos ter a certeza. Por isso, a verdadeira esperança não está no facto de que, quando a pessoa morre, vai para algum lugar, porque isso não é o que a Bíblia ensina. Ora, se somos crentes, cristãos, e cremos na palavra de Deus, não podemos crer numa coisa que não está escrita, porque, nesse caso, estamos enganados naquilo que cremos. Onde é que está então o nosso horizonte de esperança de acordo com o que está revelado? É o que nos diz o apóstolo Paulo. E vou ler-lhe agora algumas porções do capítulo 15, um célebre também e muito importante capítulo da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 15, veja aqui vários versículos onde o apóstolo fala sobre a ressurreição e precisamente o que acontecerá depois da morte. Diz o apóstolo: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas o que acontecerá é isto. No momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, perfeitos. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E depois vem o apelo final. Sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ou seja, quando morremos, dormimos. É o que aconteceu a todos os entes queridos que já perdeu, é o que vai acontecer comigo, consigo, com qualquer pessoa que nós conhecemos. Quando a pessoa morre, ela descansa, não vai para lugar nenhum. É ali depositada no pó da terra, ou o seu corpo é levado a cinzas pela força do fogo, e então aquela vida terminou. Até que, na ressurreição dos mortos, num abrir e fechar de olhos, as pessoas sejam transformadas e renovam, é-lhes novamente concedida a vida, porque Deus, lembre-se de como começámos, Deus nunca nos deu outra forma de vida senão o corpo e o fogo da vida. Por isso é que a ideia de que temos uma alma que se mantém viva depois de morrermos é totalmente contrária ao ensino da palavra de Deus, porque na verdade nós tornamos-nos almas. A alma é o conjunto do corpo e do fogo de vida. Por isso só pode voltar a haver vida quando houver corpo. Se o corpo terminou a sua vida e descansou, ele vai deteriorar-se e a vida termina. Então Deus, no futuro, no dia da ressurreição, o que é que fará? Voltará a juntar o corpo e o fogo da vida. E aquela pessoa que nós amamos voltará a ser uma alma vivente, um ser vivo, que na graça de Deus e na sua salvação, então poderemos sim viver na sua presença eternamente. Enquanto morremos, não precisamos de ter essa angústia. Temos a tristeza, com certeza, a saudade daquele que parte, daquele que descansa. Sabemos que é um sono, sim, mas claro que nos custa, que não podemos despertar a pessoa do sono e, portanto, a separação é a nossa dor. Mas essa dor, ela mistura-se e é envolvida pela suave e confiante esperança de que Deus voltará a trazer à vida e que o corpo daquela pessoa que amamos, com a sua aparência, com a sua realidade e esse sopro divino, voltarão a juntar-se. E nessa esperança podemos caminhar e confiar todos os dias da nossa vida.
Thank you.
Ter juntado a mim, por ter estado aqui estes minutos com a Voz da Esperança. Ao terminar, tenho hoje uma oferta muito especial para lhe fazer, precisamente porque falámos de esperança, sobre a origem e o destino do ser humano na morte. Tenho para lhe oferecer o guia de estudo A Origem de Tudo. Uma série de temas fantásticos que nos ajudam a compreender de onde viemos, a nossa origem, para onde vamos. Qual é o plano de Deus? A Origem de Tudo é um guia de estudo da Bíblia que lhe vou oferecer, neste caso, às primeiras 10 pessoas que nos enviarem uma mensagem, um SMS, muito simples, precisamente com o pedido A Origem de Tudo. Basta escrever isso, A Origem de Tudo, e já sabemos que este é o seu pedido. O nosso número de telefone é o 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. Fica a promessa desta oferta e também a promessa, se Deus quiser, do nosso encontro no nosso próximo episódio. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.